Estamos juntos com o Esporte em Discussão de hoje, terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Ó, cabelinho ok, tudo ok, entendeu? Ó, Mauro, ó, cabelinho ok, ó, deu pra fazer o cabelinho.
Fale por você.
O Zé Manuel também deixou aqui o cabelinho, entendeu? Que maravilha! Comigo, Bruno Prado, José Manuel de Barros e Mauro Betting. Pontualmente uma da tarde, mais um minutinho. Você nos acompanha no AM620, em toda a rede Jovem Pan News e também no nosso canal de esportes no YouTube. Vai lá, se inscreva no nosso canal. Mais de 1.700.000 inscritos. Vamos bater 2 milhões ainda neste ano de 2020, né? Precisamos comemorar algumas coisas nesse ano e tomara que seja 2 milhões de inscritos no nosso canal de esportes na Jovem Pan. Jovem Pan Esportes. Gente, tudo bem, Bruno? Tudo em paz?
Beleza, tudo bem, tranquilo. Estamos aí para mais um programa.
E aí, Zé, beleza? O Zé, a gente já vai falar com o Zé, o som dele vai ser ajustado, a gente vai falar com o Zé. Mauro já apertou o botãozinho, certamente. Tudo bem, Mauro?
Vai, tô de sacanagem, Mauro. Tá ok. Porque... Eu só tava de sacanagem.
Só que no seu caso, eu não sei se é sacanagem ou não, entendeu? Então não dá pra brincar muito com relação a isso, não. Gente, vamos começar falando do Cavani. O Cavani não vai renovar o seu contrato com o Paris Saint-Germain. Muitos não estão gostando dessa atitude do Cavani, né? Mas é uma decisão pessoal, ele tem os motivos dele. Ele é o maior artilheiro do Paris Saint-Germain. E aí o tema veio pra mim o seguinte: Cavani no Brasil. Aí eu pensei, eu fui olhar aqui nas redes, né, em sites internacionais, enfim. Ô, Bruno Prado, eu vou começar com você, Bruno. O Barcelona está interessado no Cavani. O Cavani está com 33 anos, vai sair com passe livre, aí vai estar com seu passe livre. Certamente vai ganhar uma bala, mas o Barcelona tem condições. E ele tem condições também de servir uma grande equipe no futebol europeu ainda, né, Bruno?
Sim, ainda tem. O Atlético de Madrid é um time também muito comentado, né? É um time que já tentou contratá-lo em janeiro, quando faltavam alguns meses para o fim do contrato. O Paris não liberou. E agora ele está livre, né? E tem mercado na Europa, assim, em bons times, em times fortes. E então é muito difícil, é até uma contradição, né? Se algum time brasileiro cogita essa possibilidade, porque eles estão falando, estamos todos com problemas, temos que negociar jogadores, estamos com dívidas, e aí vai contratar um jogador que, claro, é muito qualificado, mas não vai ganhar pouco, né? O Cavani não viria para o futebol brasileiro para ganhar menos do que 1 milhão por mês, mais ou menos. Isso é muito menos do que ele ganha lá, mas já seria uma adaptação dele. Então, não tem a menor condição, além do fato dele ainda ter mercado na Europa. É um jogador que pode jogar mais por uns 2, 3 anos em bom nível ainda no futebol europeu.
O Cavani está com 33 anos. Ô, Mauro, mas o brasileiro é tupetudo, né, Mauro? Por que que a gente não pode imaginar ele voltando para o Uruguai? Tem que ser para o Brasil, né? Nós queremos repatriar os nossos jogadores, os ídolos, né? Os caras que fizeram história no futebol europeu. A gente quer que eles encerrem carreira aqui no futebol brasileiro. Mas a gente quer que todo mundo encerre aqui. Cavani venha para cá, outro jogador venha para cá.
Messi!
Ele é uruguaio, gente. Se tiver que encerrar a carreira, vai encerrar no Uruguai. Eu tenho certeza que um grande clube do futebol uruguaio poderia fazer a mesma força-tarefa que um grande clube do futebol brasileiro, Mauro. Eu tô falando disso porque existe essa possibilidade. Quando tem um jogador à disposição, os clubes aqui no Brasil já começam a especular, a falar, né, pra ganhar ibope. Mas é um cara que tem aí um mercado, como citou o Bruno, Atlético de Madrid, o Barcelona, pelo que eu tô vendo aqui, é o clube que mais está se falando no Cavani. Então, ele tem um mercado muito forte ainda na Europa, né?
Tem, pela idade, pela compreensão física, característica, muito físico, muito forte, muito bom artilheiro, pode fazer outras funções também. E entraria, por exemplo, se ele fosse para o... se ele vier aí para o Barcelona, o Cavani é um cara que saberia que não seria titular, né? Tem todo um entrosamento com o Suárez, embora no Uruguai se jogue mais das vezes num 4-2-4, às vezes pode até ser um 4-2-4, não, 4-4-2, às vezes até num 4-3-3, mas ele saberia a sua condição. O Brasil se candidata, Falso, não é porque é brazucado, pachecado, não é porque estamos aqui no spot de discussão da Jovem Pan em São Paulo, Brasil, é porque tem mais condições financeiras, mas graças a Deus, e por mérito dele, Cavani, esforço dele, talento dele, ele tem a condição que ele pode escolher time. Como, por exemplo, pegar um exemplo brasileiro do grande Alex Cabeção, que mesmo com propostas de outros clubes em que ele também havia jogado muito bem, e até de outros clubes, ele preferiu voltar ao seu Coxa, ao seu Coritiba querido, onde tudo começou, para terminar a carreira. E a escolha de cada um, o Cavani é mais ou menos nessa linha também. Então, eu acho que se vier... não sei se agora, é mais provável de repente ele ir para o Uruguai, até por esse carinho que ele tem pelo povo, pelo futebol, pela sua terra, pela sua gente, do que eventualmente vir para o Brasil. Mas é claro que, por exemplo, pinta um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras, tem uma condição financeira, o Grêmio sempre muito forte, ou qualquer outro clube, ele poderia pensar bem nessa situação. Mas, sinceramente, aí analisando a realidade, a dureza econômica, não só dos clubes, mas de todos nós, será que vale esse investimento? Claro, como nome, como futebol, ainda acho que o Cavani pode dar, ainda mais no Brasil, um rendimento muito bom em 3, 4 anos, mas em termos financeiros eu acho muito difícil e não acho recomendável, até para essa situação de pandemia terrível das instituições e das pessoas físicas e jurídicas, eu acho que eu não faria esse tipo de investimento, não.
É, quando eu citei condições também de algumas equipes do Uruguai, é porque é uma força-tarefa para trazer um Cavani, você não vai estar trazendo qualquer jogador, né? Você vai estar trazendo um dos maiores ídolos do futebol uruguaio, jogador que tem condições, mas eu concordo com o Mauro, os clubes brasileiros até tem mais condições. Ô Zé, tudo bem? Ô Zé, eu achei uma injustiça agora, Zé, eu sempre te defendo aqui. O Coquinho me deu o sinal aqui que você tá de volta e fez assim, ó. Eu falei, o que que é isso aqui? Falei, pera lá, não é assim não. Tudo bem, Zé? Ô Zé, vamos falar do Cavani, o Bruno falou do Cavani, o Mauro também, o Cavani não vai renovar com o Paris Saint-Germain, equipes de todos os lugares do mundo sonham com o Cavani, mas a realidade dele é muito europeia ainda, né? Barcelona tá de olho, Atlético de Madrid, como citou o Bruno, outras equipes também estão de olho no Cavani. É um jogador que tem lenha ainda para queimar, né, Zé?
Eu acho que tá fora da realidade pro futebol brasileiro, né? E pro futebol uruguaio mais ainda. Eu acho que não dá, né? O futebol uruguaio não tem condição, a não ser que ele resolva jogar praticamente de graça lá. Por amor a alguma coisa lá, quero voltar para casa, não quero ganhar dinheiro mais, vou jogar por um peso, sei lá, alguma coisa assim. O futebol brasileiro, não agora, porque nesse pós-pandemia aí, a nossa realidade eu acho que é muito mais uma realidade vendedora do que uma realidade compradora, muito embora alguns clubes tenham se aventurado aí, tenham ido ao mercado, com alguns com parceiros, né? Mas a conta vai chegar... mais cedo ou mais tarde, essa conta vai chegar e a gente não sabe como é que vai ser. Então, pensar em trazer Cavani, que é um jogador que tem mercado, né? A Inter de Milão tá ali, Cavani, Gabriel Jesus. Olha, se a Inter de Milão está pensando no Cavani, quantos outros clubes no futebol europeu também não gostariam de ter o Cavani nesse momento? Então, a realidade para o Cavani ainda é... E se não quiser, ele pode ganhar um caminhão de dinheiro na China, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, no mundo árabe, se a questão for dinheiro. Então, para a nossa realidade aqui, eu acho que a realidade financeira não cabe uma contratação desse nível, desse custo. Não, é uma loucura qualquer clube brasileiro pensar nesse jogador, nesse momento. E, para mim, ele fica na Europa mesmo e acho que os clubes brasileiros precisam ter mais juízo. Eu não vou criticar ninguém se sair vendendo aí para pagar conta, a realidade é essa.
Eu também acho, né? Eu critico a maneira que é feita, né? Chegar a esse ponto, o futebol brasileiro, toda hora ter que vender alguém para equilibrar contas e depois a gente vê que não equilibrou coisa nenhuma. Esse que é o grande problema.
Mas se antes era justificável, agora é. O que mudou é isso. Agora é justificável. Agora é, eu acho. Se os clubes falaram, vamos botar a molecada para jogar e vamos vender, porque não tem outro jeito. Eu vou aceitar de boa, eu não vou reclamar de ninguém. Vou criticar. Mas antes, você lembra, eu sou um dos que mais contestam assim essa questão dos clubes saírem vendendo. Eu acho que tem que melhorar a administração para não precisar vender. toda vez que aparece um grande jogador. Mas agora a situação é diferente.
Eu também aceito, mas não é de hoje. Não é só agora. Isso é na minha opinião. Eu acho o seguinte, há muitos e muitos tempos o Brasil vive essa situação e fica com essa história que a gente precisa vender para equilibrar. Para mim, um dos maiores exemplos disso, todos os clubes são exemplos de desordem e desorganização no futebol brasileiro. Mas o Santos, para mim, bateu o recorde, porque o Santos vendeu um monte de jogadores caríssimos, né, para o futebol europeu, e sempre tem problema com o caixa. Então, eu não tô conseguindo nem mais confiar nessa solução de vender para enxugar um pouquinho, né? É o famoso enxugar gelo, isso que acontece no futebol brasileiro. 1:00 PM, mais 10 minutos, a gente vai voltar com o Mauro, com o Zé, com o Bruno, antes tem um intervalinho e a gente já volta para falar do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos e sobre futebol, sobre tudo isso que está acontecendo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Discussão desta terça-feira. Ô Mauro Betti, eu tô meio confuso. Não era dia 1º de julho pra voltar ao treinamento? Não, né?
Era, né? Era, né?
Mas... Eu acho que não existia um acordo entre os grandes clubes e a prefeitura, o governo em si. O Corinthians voltou aos treinamentos, 9:30 AM, os jogadores já se reapresentaram, 20 jogadores, né? 13 jogadores que se curaram da Covid e 7 que não pegaram o coronavírus. E aí vai ser feito esse treinamento, já começa, né? Todos os cuidados necessários estão sendo feitos, né, Mauro?
Acredito que sim, né? E a gente é obrigado a acreditar, embora a gente não acredite em muito mais coisa, e eu repito, o inacreditável em qualquer campo de vida, sobretudo nesse Brasil, já foi há muito desmoralizado, tudo é crível, né? Mas se há alguma coisa que dê para se elogiar nos últimos tempos, é exatamente um pensamento coeso, quase que único, o que nem sempre é algo elogiável, mas pelo menos um pensamento de ações conjuntas entre os clubes e a própria Federação Paulista. Isso tinha sido louvável. Agora, não sei. Guardemos cenas dos próximos capítulos, tá, Fausto?
Ô, Zé, tem 8 jogadores que estão se recuperando em casa, né, do coronavírus. Segundo a diretoria do Corinthians, eles vão aproveitar essa semana para fazer exames, avaliações físicas, testes, enfim... mas também a gente sabe que, como a gente viu imagens do São Paulo, eles vão correr no campo, né? Vão voltar a se preparar fisicamente, né, Zé?
A versão oficial é a seguinte. Primeiro, quando o governo marcou lá para o dia 1º a volta aos treinamentos, contrariando clubes e federação, que queriam voltar na última segunda-feira, encontraram meio que um meio termo ali, negociaram o seguinte, não, essa semana é para fazer teste... e também, não só os testes para a Covid, mas para testar fisicamente a parte fisiológica dos jogadores, que é um processo, Mauro sabe, o Bruno, você, necessário antes do cara começar a fazer os treinos efetivos, os treinos físicos. Não é assim, quando o jogador reapresenta ou chega voltando das férias, num primeiro momento não é isso que se faz? Você testa aí, dá, sei lá, tem uns tiros, o preparador físico faz a avaliação, que estágio que o jogador está, quem está melhor, quem está pior, a musculatura do cara, como é que está, como é que não está, situação da alimentação. Então, pelo que eu entendi, mais ou menos essa semana, essa volta dos jogadores é mais ou menos para isso, para que eles sejam avaliados aí na data marcada lá, que está autorizado, aí treino para valer oficialmente, a parte oficial do treino. Por enquanto treino / avaliação dos jogadores, pelo menos é o que eu ouvi, assim, de questão oficial dessa semana. Eu acho que no final ficou mais ou menos agradando a todos, né? E essa avaliação nessa semana, eu acho que mostrou que realmente os clubes precisavam desse tempo, né, para testagem. Corinthians, quanta gente, né? Não pode voltar agora para o treinamento. É um número alto de jogadores, 8 jogadores, para a gente só ficar nos jogadores, fora funcionários... enfim, membros de comissão técnica, que precisam ficar ali ainda afastados, né, por alguns dias antes da volta. De repente, todo mundo ali pode voltar para valer e iniciar um treinamento um pouco mais forte, ainda que seja na parte física, aí na data marcada, não arrumando complicação com ninguém, né? E eu concordo isso que o Mauro falou. Eu acho que o que está ficando, ficou bom desde o começo, essa unidade dos clubes de São Paulo, que saem das reuniões com algo definido, completamente diferente do Rio de Janeiro, por exemplo, que um puxa para lá, outro puxa para cá. Pelo menos eles estão conversando e estão falando a mesma língua, né, Fausto?
O Bruno, e dentro desses atletas que já estão, né, se reapresentando no CT Joaquim Grava, o Jô é um deles, né? O Jô é um dos atletas que vai estar ali se preparando. Isso é positivo, né, Bruno? Porque apesar de muito provavelmente não estarem pegando pesado nesses treinamentos, vão esperar o dia 1º de julho, né? Eu acho que vai ter aquela caminhada, isso é inevitável. Eu vi imagens do São Paulo, eu acho que são imagens atuais do São Paulo, com os jogadores trotando no gramado, isso com distanciamento. Eu acho que isso vai acontecer nas outras equipes. Mas a gente não sabe se o Jô está nesse grupo de 13 jogadores que já se contaminaram ou no grupo que ainda não se contaminou com o coronavírus, né? Mas é positivo, né, Bruno? Para eles ir se enturmando com o grupo, com um elenco, isso é necessário, né, Bruno?
Ele é a novidade do Corinthians, né, para o retorno do futebol, quando os jogos voltarem. E ele tem uma situação ainda um pouco complicada com o clube japonês, né? O contrato foi rescindido, né? Ele está livre nesse momento, né? Mas ele não foi uma rescisão amigável, né? O que saiu nos últimos dias, né? O Nagoya rescindiu o contrato e justificou rescisão por justa causa, né? E quer uma indenização, né? Ele vai à FIFA buscar uma indenização, que segundo eles o Jô saiu do país sem autorização do clube, e aí eles rescindiram. O Jô tem a versão dele, né, de que ele não tinha estrutura lá para se preparar, não tinha fisioterapeuta, que também não estavam lá, não tinha médico, enfim. Aí tem as duas versões, e esse negócio pode acabar na FIFA, né, com o clube japonês querendo uma indenização. Mas sobre os clubes, é legal que eles estejam trabalhando de forma mais conjunta, e que não tenham pressa, né? Porque nesse momento a gente fala muito da saúde das pessoas e relaciona ao coronavírus, que é o problema que está aí, né? No mundo inteiro. Mas existe a saúde também do atleta na parte física, né? O atleta de futebol de alto rendimento, ele precisa estar bem preparado para exercer o seu trabalho, né? Então, que não apressem, que não forcem os jogadores, que aí o número de lesões aumenta bastante, e o jogador precisa estar bem para exercer o seu trabalho, né? Então, que voltem no momento certo, que eles estejam fisicamente bem para retornar às competições.
E mais uma coisa, né, Bruno? Eles fizeram os testes, né? Dia 18 e 19, vão fazer também essa semana mais testes. E mesmo aqueles que passaram, por ser uma doença nova, é muito importante, né? Que eles sejam sempre testados, enfim. É uma doença que a gente desconhece muita coisa dela, o que pode atingir. A gente sabe muito pouco o que pode atingir dentro do nosso organismo essa doença, né? Então, o cuidado realmente é redobrado com relação aos atletas de futebol, não só na questão física de fortalecimento, enfim, mas também na parte interna, né? A gente sabe que afeta demais o pulmão, mas, Mauro, dizem, né? É complicado falar sobre esse assunto, mas dizem que afeta outros órgãos. Então, o cuidado é redobrado mesmo, né, Mauro?
Deveria ser, né? A gente sempre torce para que seja, né? A gente sabe que não é bem assim, né? E não estou falando só em autoridades, autoridades muitas vezes autoritárias, nós mesmos, né? O brasileiro precisa ser estudado, né? Aquela coisa que nós falamos, que a gripezinha, então a gente precisa estar mais esperto, ou no caso, mais atento. E saber que sim, é uma questão de sobrevivência complexa, mas antes de sobreviver, é preciso viver, é preciso respirar. E é preciso, sobretudo, respeitar.
Você sabe que eu ouvi de uma amiga a respeito disso, né? A questão de cultura, né? A gente valoriza demais uma cultura que não é para ser valorizada no Brasil, né? Uma cultura da ignorância, isso não é para ser valorizado, gente. A gente tem
não é cultura, né? Se é ignorância.
Mas Mauro, mas não só isso, né, Mauro? Eu costumo dizer isso, quando a gente valoriza demais uma cultura, vou citar um exemplo, as touradas na Espanha. Se é uma cultura que não é legal, todo mundo já percebeu que não é legal, acabou, entendeu? Desiste, corta essa história, essa tradição, né? Tem tradições aí que você tem que cortar. matar, não pode existir para sempre.
A escravidão era algo que se imaginava, né? Não pode, quem é que vai trabalhar? Pois é, né? Escravidão a gente tinha até o final do outro século, né?
Exatamente. Então, gente, vamos ser um pouquinho mais racionais e mais inteligentes, né? Vou falar do Tricolor do Morumbi, 1h mais 23 minutinhos. O Zé Manuel levantou o dedo, fala, Zé.
Só para finalizar aquela questão de tá treinando ou não tá treinando, eu me lembro que no Rio Grande do Sul os treinos físicos apenas foram liberados, nada de bola. Mas aí os jogadores trabalhavam com a bola, o preparador físico explicou. Não, é um treinamento lúdico, físico, em que se usa a bola. Pronto.
É isso aí. E o Renato Gaúcho disse que foi pego na praia, né? Ipanema, né? Renato Gaúcho tava na praia. É complicado, gente. E é para ser um exemplo, né? Para os atletas, enfim, para tudo isso. É o líder, né?
Fez uma cirurgia há 6 meses. Fez uma cirurgia cardíaca, né? Para corrigir uma arritmia.
É muito complicado, gente. Vou falar do Tricolor do Morumbi, eu vou começar com o Zé, porque ele tocou nesse assunto antes do intervalo, a respeito de vender jogadores para sobreviver, né? E é a realidade do futebol brasileiro. Para você cumprir com seus compromissos, você vai ter que vender jogadores. Só que é uma realidade que já existe anos e anos e anos no futebol brasileiro, lamentavelmente. E aí a gente vê contratações doidas sendo feitas e depois você não consegue arcar com essa contratação. O São Paulo tá precisando disso, Zé. Vai precisar vender jogadores, algo que eu escuto faz tempo, e já fez muitas vezes, e mesmo assim o caixa não zerou, e nesse momento vai precisar fazer de novo, Zé.
Bom, primeiro que os clubes brasileiros não estão quase todos endividados à toa, né? Então, vamos concordar, todos os clubes aí financeiramente, ou quase todos os clubes financeiramente, têm sido muito mal administrados. Passou da hora dos clubes se unirem, eu não sei se precisa de uma liga para isso, se é o único jeito. Eles deviam chegar agora, proporem uma reunião, fazerem uma reunião, reunirem os clubes e falar o seguinte, ó, clube que deve estipular, né, uma norma, uma regra, time que deve só pode contratar se comprovar como é que vai pagar. Quer dizer, primeiro que quem deve um monte, um caminhão de dinheiro, impagável a médio prazo, a longo prazo, a curto prazo, sei lá, já não pode contratar para esse ano. Aí quem tiver mais ou menos ali, ó, se você tiver devendo acima de tanto, não pode contratar. Se for abaixo disso, né, você precisa comprovar como é que vai pagar, o que vai entrar de dinheiro aí no seu planejamento, comprovando mesmo, tem patrocínio, tem dinheiro daqui, tem dinheiro dali, senão não pode se endividar a todo direito, devia começar por aí. Agora, os clubes têm vendido, e o São Paulo, se você enumerar aí quantos jogadores ele não vendeu recentemente, né, para fechar o caixa. E os clubes brasileiros precisam vender todo ano para fechar o caixa. Uns mais do que outros. O São Paulo, mais do que muitos clubes por aí. Com a pandemia, a coisa piora ainda mais. Clube grandão, ricão, se você for para o mercado, você vai falar o seguinte, as grandes empresas, bem administradas, com dinheiro em caixa, numa hora dessa, ela vai ganhar mercado. Ela vai ter dinheiro para comprar as empresas em dificuldade e vai crescer ainda mais. Os clubes, os grandões, deviam estar com saúde financeira para ter condição de contratar jogador mais barato. Mas não, eles não têm condição para isso. Então é loucura que os clubes, mesmo os grandes, porque estão endividados, saiam comprando. Eles precisam, na verdade, é vender mesmo. Então, seja o São Paulo, qualquer clube, e no caso aí estamos falando do São Paulo, se vier proposta pelo Igor Gomes, sei lá, pelo Arboleda, quem quer que seja, eu não vou criticar se vender, não. A situação é difícil por causa da pandemia. Nesse momento, eu criticava essas vendas antes. Continua sendo por má administração? Continua. Mas nesse momento, eu acho que justificava que tem que vender e tem que vender mesmo.
Eu também acho, mas e eu concordo com o que o Zé colocou, mas eu penso que a partir do momento que você vende, você vai ter que ter o compromisso de não fazer besteira novamente, né? E Bruno, qual é a chance de um clube não fazer besteira logo em seguida, depois que vende um jogador? E a gente sabe que é um ano político do São Paulo, chega a próxima eleição, você duvida que de repente pode surgir até o nome do Cavani pode surgir aí, Bruno, por uma loucura, você vende, mas os caras vão falar em um nome para a próxima eleição comprar o jogador ou pagar um salário astronômico. Eu não consigo confiar que eles vão vender o jogador e daqui 2 meses não vão comprar um jogador 3 vezes mais caro do que eles venderam, Bruno.
Eu também não confio, não, e o que faz com que a gente não confie são os fatos, né? Não é um achismo, né? São os fatos que aconteceram nos últimos anos. O ano passado foi trágico financeiramente para o São Paulo, e não sou eu que estou falando, é o balanço do clube que mostrou isso. São Paulo está numa situação terrível e, claro, a pandemia ela piora a situação. Mas já era complicada, né? Agora, de fato, eles vão ter uma justificativa para fazer o que eles sempre fazem. E não duvido que, no desespero, eles contratem outro jogador de alto nível pagando caro. Quando São Paulo faz tempo que não ganha nada, mas uma das cornetagens que sempre aparecem, agora diminui um pouco, é que o São Paulo tem um CT maravilhoso em Cotia e não adianta, e não ganha nada. Cotia revela, sim, né? Só, sem forçar muito a memória, Casimiro, Lucas Moura, Oscar, Éder Militão, David Neres, Antony, Igor Gomes agora, Rodrigo Caio, enfim, revela bastante, né? E vendeu muitos desses, né? Só o Igor ainda não foi vendido e deve ser o próximo. Então, no elenco ainda tem o Lisiero, tem o Luan, o Lianco foi outro que já foi vendido, enfim. Cotia revela, só que São Paulo vende os meninos de Cotia e nenhum deles, não por culpa deles, conseguiu devolver ao São Paulo títulos, né? Não dar ao São Paulo títulos em campo. E financeiramente também o rombo nunca acaba, né? Porque a gestão também é muito ruim.
Ô Mauro, você ainda acredita que um dia teremos um equilíbrio financeiro do Brasil com relação a esses grandes clubes, Mauro?
Sim, acredito. Claro, acredito. Meus cabelos vão crescer novamente também. Claro.
Então, eu não consigo acreditar, porque é muito difícil, cara.
E com essa possibilidade da negociação, daquilo que a gente estava falando desde a semana passada, e não vai ser para agora, da MP do presidente Jair Bolsonaro, a respeito de dar aos mandantes o direito de televisão, por um lado é bacana, você dá a quem de direito o direito de negociar, mas a chance de acontecer aquele risco da espanholização, que a gente tinha quase 80% da receita de televisão com o Real Madrid e com o Barcelona, a gente aumenta muito essa chance para Flamengo e para Corinthians. Claro que é ótimo para o torcedor rubro-negro, é claro que é ótimo para o torcedor alvinegro, mas é fundamental pensar o que se já corrigiu na Espanha em 2015, entendo que é mais justo em todas as questões esportivas e econômicas, que para alguém ganhar, o outro precisa perder. E o futebol é muito bacana, nos ensina muita coisa, que é também empatar. Se você só dá para alguém que evidentemente está coberto de méritos, como são na Espanha, Barça e Real Madrid, como é a torcida do Corinthians aqui, a torcida do Flamengo é na maior do modo Brasil, com esse time espetacular do Flamengo 2019, você tem que ter um mínimo de cuidado, você tem que ter um mínimo de equilíbrio para manter as condições isonômicas e mais equilibradas. Então, há um risco sim da gente continuar tendo um desequilíbrio no momento que as coisas mais ou menos se ajustavam. Se é que dá para dizer que as coisas se ajustavam no país, em qualquer campo.
Exatamente. Uma da tarde, mais 30 minutinhos, o intervalo para a Rede Jovem Pan, molecada, né? Uma molecada que vai chegar aí para ajudar esse time do Santos. É um time, a gente tá com toda a Rede Jovem Pan News a partir de agora. Muito obrigado você de ponta a ponta, o Brasil inteiro conosco na Rede Jovem Pan News, no AM 620 e também no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal, dar o like, enfim, fechar com a Jovem Pan sempre. Seguindo falando do Santos, o Santos passa por esse processo e às vezes dá certo, às vezes não. Em 2002 deu certo, o outro time que o Bruno citou também deu certo. Mas às vezes a coisa precisa parar, congelar e pensar, né, Zé? A gente precisa ajeitar a casa e ver o que a gente vai fazer daqui 5, 10 anos. Eu acho tão interessante, Zé, quando um time abre mão de títulos, mas assim, pensado, né? Abre mão de títulos para se reorganizar, para construir alguma... O Tottenham fez isso quando construiu o estádio, né? Abriu mão de contratações, enfim. Eu acho tão interessante isso, Zé, pensando a longo prazo.
Então, o Santos, eu não sei se é meio que por acaso ou porque está no DNA do Santos mesmo... essa característica dos jogadores da casa, da base, salvarem o time. Mas a sustentação, a sobrevivência do Santos está muito atrelada à revelação de jogadores da base. Revela, vende, mas não é só ele, né? Mas o Santos consegue revelar muita gente e sobreviver, porque tem menos patrocínio até do que os outros, né? E está aí, né? Nunca caiu, está sempre brigando lá em cima, enfim, no Campeonato Brasileiro. E, sem dúvida alguma, é inegável que vai depender da molecada mais uma vez. Né? Alguns meninos começam a ser citados, porque o Jesualdo já começa a observar, porque não vê outra saída. Né? O Santos tem carência de jogadores e tem muitas dívidas. Há
Zé,
uma... modalidade.
Só te interrompendo, e o Santos vai ter que pagar quase 4 milhões agora pro Atlético Nacional pelo Felipe Aguilar. Então, é mais essa que a FIFA agora deu, não tem mais prazo, tem que pagar imediatamente, senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro, e os clubes estão se complicando com isso, Zé.
Não, então, eu ia chegar nesse aspecto, o Santos tem mais um agravante, eu ia dizer a partir de agora isso, começou com o Cruzeiro, mas tem uma modalidade no futebol brasileiro, que antes era o Brasil, eram os clubes brasileiros que iam à FIFA, porque não recebia de clubes de fora quando ele vendia jogador. Às vezes não recebia e ia à FIFA. Agora não. Os clubes brasileiros estão sendo punidos pela FIFA, aconteceu com o Cruzeiro, e o Santos já não pode escrever jogador por conta do Kleber Reis lá, o zagueiro. Tem a questão do Cueva para resolver.
Do Luan Pérez.
Tem a questão da cobrança do Soteldo para resolver. Tem o Luan Pérez para resolver. E tem o Aguilar agora também para resolver, que ele precisa pagar. Olha, então, o tanto de problema de problemas que o Santos precisa administrar. Tirar dinheiro de onde para pagar? E na FIFA lá, rapaz, pode recorrer, daqui a pouco não dá mais para recorrer, e tem que pagar, tem que buscar dinheiro, sem falar das dívidas que ele já tem para pagar jogador. E essa história também do desconto lá, do salário dos jogadores, que não foi muito bem combinado. Como é que ficou? Os jogadores não concordaram, a coisa foi meio imposta. Então, quando voltar a bola rolar, como é que vai ficar? Vai ter jogador esperneando, é outra coisa, ele vai precisar negociar isso também. Bom, o presidente escapou outro dia de um processo de impeachment, né? Mas a partir daí, ele tem muita coisa nesse lado financeiro para acertar, a situação não é fácil não. O único jeito é se a base salvar de novo, viu, Fausto?
O único jeito é se a base salvar, mas aí olhando pro administrativo do Santos, Mauro, o Santos tem 45 dias para quitar também o Luan Pérez, o empréstimo do Luan Pérez. Eu acho que isso que a FIFA tá fazendo e fez com o Cruzeiro, Mauro, se começasse a ser adotado de maneira muito séria, muito rígido mesmo com todos os clubes, ia acabar um pouco da farra, viu, Mauro? Porque você sente na pele. Quando você perde uma pontuação dessa, como o Cruzeiro perdeu, como o Santos pode perder, sentir na pele, aí não tem jeito, aí não tem o que fazer. Então, eu sou totalmente favorável. Se você não pagar a dívida, amigo, 6 pontos, vai cair pra Série A2, vai cair pra Série B. Eu sou completamente favorável. Sinto pela torcida. Mas aí faz parte, né, Mauro?
Deveria fazer parte há muito tempo, é como diriam os mais jovens, que evidentemente se incluem você e o Bruno Prado, nem tanto o Zé, nem tanto eu, é o termo que se usa já há algum tempo. Demorou, né, para quando você fala, beleza, é isso aí e tal. E demorou para a FIFA fazer, e claro, os endividados agora que pagam as dívidas. Mas antes, gente, mas se for assim, erros não justificam outros, né? E precisa justificar salários, e não é justiçar equipes, não, é fazer o que é correto, porque o que está aconteceu, por exemplo, com o Cruzeiro, é absolutamente deplorável, lamentável. Aconteceu algumas coisas parecidas num passado não tão distante, mas como o Cruzeiro, e pode acontecer com o Santos teve muito mérito da própria direção atual, do excelente trabalho do São Paulo e na Vila, dessa fábrica de valores ainda, né, que é o Santos há décadas, desde o ataque dos 100 gols em 16 jogos em 1927, quando eu ainda estava na faculdade de jornalismo. É um Santos que consegue fazer em casa muitas coisas, mas está fazendo bobagem em casa, e repito, não é só essa administração, são contas que vêm das administrações anteriores, até mesmo algumas muito vitoriosas também.
E antes de falarmos do Palmeiras, eu recebo uma informação aqui do Diogo Mesquita e o segundo Sky Sports está dando como certa a venda do meio Arthur para a Juve, hein? 80 milhões de euros ele está sendo vendido, não teve nenhuma negociação extra além desse dinheiro, nenhum envolvimento com outro jogador, porque também existia essa possibilidade. Ô Bruno, ele está saindo de um Barcelona, indo para uma Juve de Cristiano Ronaldo, está bem servido de clube, né? O Barcelona é aquela potência que o mundo conhece, mas a Juve também é muito forte. Enfim, Bruno, quero que você fale a respeito disso. A única coisa que eu acho que ele perde com isso, Bruno, talvez seja a Liga, né? Liga Italiana, que ainda não é a grande Liga novamente como foi, e a Liga Espanhola, que é a grande Liga, né, Bruno?
Ele vai para o time que é dominante na Itália, né? E isso acaba tendo um peso, né, nessa questão da Liga, né? A Juventus tem vencido todos os anos. Nesse ano, voltou agora o campeonato, ainda tem uma disputa com a Lazio, né? A Lazio surpreende, mas a Juventus é tão dominante na Itália hoje como o Bayern de Munique é na Alemanha, por exemplo. Então o Arthur, ele pode estar trocando de clube, ele não queria, né? Ele falou publicamente algumas vezes que não queria, né? E falava-se numa troca com o Pjanic, né? Pelo que você informou aí, não vai ter essa troca, né? Seria a grana, 80 milhões de euros. Mas o Arthur, claro que ele é um jogador muito bom, né? O cara não estaria no Barcelona, e jogou bem no Barcelona, e nem despertaria interesse na Juventus se ele não fosse um bom jogador. Mas aí eu acho que ele tem que acrescentar algumas coisas ao jogo dele para ser realmente assim, um jogador muito bom. O Arthur, no Barcelona, ele sempre esteve jogando, mas ele não era assim, um titular absoluto. Ele estava entre os 15 e 16 que estão sempre jogando. Ali no meio, ele revezava com Rakitic, com Vidal, com o De Jong, ficava rodando, Sérgio Roberto, às vezes no meio. Eu acho que ele pode ser mais que isso. Acho que o Arthur, ele toca muito curto, ele arrisca muito pouco em bola longa, em meter bola no meio da defesa do adversário, de dar o último passe. Ele é muito bom para você manter a posse de bola. Ele perde pouco a bola, ele toca bem, ele acerta muito passe, mas ele arrisca muito pouco. Então, eu acho que ele pode acrescentar isso ao jogo dele para ele ser um dos grandes meio-campistas do mundo. Hoje, ele é um bom jogador e roda num elenco de um time forte. Mas eu acho que ele poderia dar um passo à frente que ele ainda não deu.
Quem levantou o dedo aí? Foi o Mauro ou o Zé? Nenhum dos dois? Eu vou passar pro Zé agora. Ô, Zé, eu concordo com o Bruno, mas eu na minha visão com relação ao Arthur, eu acho que falta voltar a ser um jogador mais agressivo, porque a gente via ele no Grêmio, um cara mais agressivo, um cara que arriscava mais, né? A impressão que eu tive é que no Barcelona ele deu uma recuada, ficou mais intimidado, e é absolutamente normal, né, Zé? Mas é um jogador, na minha opinião, extraordinário, e eu assino embaixo o que o Bruno disse, ele é extraordinário, mas precisa mostrar que ele é extraordinário.
Então, eu lamento que ele esteja saindo do Barcelona. Eu esperava mais do Arthur. Eu acho que as características dele se encaixariam perfeitamente no time do Barcelona. E até lamento que ele esteja trocando o Barcelona pelo Juventus da Itália. Eu gostaria que ele permanecesse lá no Barcelona, quem sabe por mais um tempo. Mas não foi o Arthur que eu esperava no Barcelona até aqui. Eu acho que há um peso muito grande. Todo jogador dessa característica, para fazer esse meio campo, ele chega com o peso de ter que substituir jogadores icônicos ali. Já imagina, opa, é o novo Xavi. Todo mundo que aparece, torcedor do Barça, já tem a expectativa de que um novo Xavi esteja chegando ali para organizar. E não vai existir outro Xavi, né? Como não vai existir outro Iniesta também. E depois, quando o Messi parar, não vai existir outro Messi também no Barcelona. Eu não sei se é esse peso aí, esse comparativo que não atrapalha um pouco, mas é inegável que ele não conseguiu brilhar com a cabeça do Barcelona do jeito, pelo menos, que eu esperava, né? Mas tem time do Brasil esfregando as mãos nessa necessidade de grana que tá. O Grêmio deve estar contente, né? Pega uma graninha como clube formador do jogador, acho que o Goiás também, na base, ele passou por lá antes, mas o Grêmio que foi na base deve estar esfregando as mãos com essa negociação ali, que põe a mão no dinheirinho, né?
Mauro, analisando os dois jogos, Mauro, o jogo do Barcelona e o jogo da Juve, com relação a salário, o cara já é um cara que tá bem resolvido, ganhou uma grana altíssima, vai ganhar mais, pelo que a informação passa pra gente aqui, mais de 5 milhões de euros por ano, é um dinheiro muito grande. Mas agora, olhando o time, Mauro, você acha que ele pode se soltar na Juve? O que não aconteceu mesmo, o Bruno disse isso com relação ao que ele poderia fazer a mais, o Zé disse isso, eu disse isso, e eu acho que ele poderia ter rendido mais no Barcelona, né? A gente sente, mas ele, sabe aquela coisa, Mauro, quando você olha pro banco, você tira Ronaldo e coloca Rivaldo, e você tá saindo do Barça. Sim. E você tá indo pra uma Juve.
Não, quanto a sair do Barcelona e ir pra Juve, é problema algum, né? Aliás, muitas soluções. Eu fico com uma ponta de decepção, mais ou menos aquilo que falou o Zé e o Bruno também, acredito que o Arthur também lá no fundo, porque ele no Grêmio eu dizia, cara, esse é um cara que nasceu Goiás, um momento brilhante no Grêmio, merecidamente convocado, estaria para mim, não, para o título não esteve, em condições de ter disputado a Copa na Rússia em 18, mas o Arthur é sempre um cara que eu falava, pô, esse cara parece que nasceu em La Masia, parece que nasceu para jogar no Barcelona. E quando ele chegou no Barcelona, ele jogou muito bem também, por isso, tinha um entendimento de jogo. Mas é o que também destacou o Bruno, e quem quem conhece futebol sabe muito, como o Maicon, companheiro dele no Grêmio, o Maicon sempre cobrava para o Arthur: Arthur, você tem menos passes decisivos na estatística e no olhar dos jogos do Grêmio do que eu, que tenho menos qualidade que você. Você era um jogador para estar num nível superior, além que ele não teve no Grêmio, não esteve na seleção ainda como imaginava, e começou bem no Barcelona, e eu até brincava em muitas transmissões, dizia que, pô, o Arthur parece que realmente nasceu em La Masia, parece que está há anos, há 10, 15 anos, jogando com a camisa blaugrana, mas ele foi definhando também uma concorrência muito qualificada, o Vidal cresceu, o De Jong ainda não foi no Barcelona, que ele também foi na Ajax e acho que será um dia, mas o Arthur foi definhando. Agora, convenhamos, 80 milhões, se eu sou o Barcelona, eu vendo, exatamente, porque tem muitas opções já no elenco que precisa dar uma renovação, que eu imaginava que pudesse ser o Arthur, que em momento chegou a ser comparado, talvez com certo exagero, com o Xavi e com o Iniesta, ok. Mas assim, fica uma pontinha de decepção, mas quando você está, entre aspas, decepcionado e vai jogar na Juventus, essa decepção passa em segundos.
E foi a terceira maior contratação da Juve, hein? Então a grana é violenta. Foi o Cristiano Ronaldo e quem mesmo, cara? E o Higuaín. Cristiano Ronaldo e Higuaín, né? As duas maiores contratações. Ou você citou dois nomes aí, Iniesta e Xavi. Mas sabe, Mauro, fica aquela coisa. Eu não acho que... pelo que a gente viu ele do Grêmio, Mauro, eu cheguei a acreditar que ele seria um jogador assim, quase do mesmo patamar, Mauro, porque ele encantava.
Eu acho que não, ele tem características, mas assim, ao não ser do mesmo patamar do Xavi, que é tão bom quanto o Iniesta, e pra mim o Iniesta é o maior jogador da história da Espanha, não precisa mais
nada. Não tenha dúvida. É ficar um degrauzinho abaixo, você já tá muito além do que você pode imaginar.
E tem um contexto, né, Fausto? E tem um contexto que ele chegou no momento que não é dos melhores do Barcelona também.
Também.
Nesse momento de reconstrução, né? Imagina se ele chegasse ainda tivesse participado ali, o Xavi parando, depois vai o Iniesta, e ele chegando um pouco antes, né? Mas não dava, ele estava muito novo naquela época, chegou depois. Ele chegou no momento em que o Barcelona não é o Barcelona que a gente tem ainda no imaginário lá do Guardiola e companhia.
Sem dúvida. Bruno, Zé, Mauro, vou passar pro Bruno. Bruno, só uma notícia muito boa, Bruno, no YouTube, ó, só estamos assim, ó, só decolando, ó, Bruno, só decolando. Oba! No YouTube, hein, gente? Fala, Bruno.
Então, só mais uma coisinha do Arthur, acho que até com o que ele apresentou até agora, claro, sempre falando no nível alto, Barcelona agora deve para Juventus e seleção brasileira. Acho até que a posição dele na seleção brasileira está sob risco de titular.
Sim.
Não que ele não vá ser convocado, mas não acho que ele esteja tão garantido como titular. Acho que o Bruno Guimarães pode em algum momento tomar o lugar dele, o Gerson talvez, enfim, o Matheus Henrique, tem gente muito boa ali. E acho que se ele não der alguns passinhos a mais na carreira dele, daqui a pouco na própria seleção ele pode deixar de ser titular.
Eu acho que é aquela questão de confiança. Eu tô achando que ele vai arrebentar na Juve. E outra coisa, ele já pode... Aquela história, você pode morrer feliz, Mauro, porque o cara tá bilhardário, jogou com Messi e Cristiano Ronaldo. Isso aí, meu amigo.
Bem lembrado, Fausto. Não tinha pensado nisso. Ele vai dar bolas pra gol pro Messi, agora pro Cristiano Ronaldo.
Exatamente. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque veio agora esse Messi e Cristiano Ronaldo, os privilegiados que puderam jogar com esses caras aí, meu amigo, ó. Abraço. Só pra seguir nesse tema, antes a gente vai falar depois a gente vai falar do Palmeiras, vou deixar um tempinho pro Palmeiras, mas pra seguir com relação ao futebol europeu, eu vi uma entrevista do Rafinha, jogador do Flamengo, que jogou muito tempo na Europa, do Bayern de Munique, pro Ale Oliveira, né, que todos aqui conhecem, e perguntas sérias do Ale, né, que, o que não é muito comum, Mauro, mas perguntas assim que foram sérias, e ele perguntou a respeito do nível do Campeonato Brasileiro. Ele colocou tecnicamente e de dificuldade, aonde você colocaria o Campeonato Brasileiro? O Rafinha colocou o Campeonato Brasileiro em terceiro, em termos de dificuldade e qualidade técnica. É um tema que aqui, como eu quero deixar pro Palmeiras, mas dá pra gente discutir, mas daria pra ficar um programa inteiro falando a respeito disso. Pode falar, Mauro. Ele colocou em terceiro, é um cara que jogou na Europa, um cara que ganhou tudo na Europa. Enfim, isso é uma opinião.
Conheço muito o Rafinha, é um dos caras que eu mais gosto do futebol, mais inteligentes, mais bacanas, 14 anos de Europa, mas o Rafinha é um entusiasmado pelo futebol brasileiro, né? Ele coloca a paixão pelo futebol brasileiro, talvez ter ficado tanto tempo fora de uma maneira que vai além da inteligência e da capacidade de análise dele, tá? Ele falou também para mim numa outra entrevista anterior, também no próprio Esporte Interativo, coisas parecidas. O Rafinha é entusiasmado, ele é tão legal, tão inteligente, tão capaz, que o Rafinha dá uma levantada na bola. Se ele falar, pô, Mauro, você é o Brad Pitt da Rádio Jovem Pan. O Rafinha tem um pouco disso, tá? Mas eu não acho que dessa aí, eu acho que o Rafinha deu uma exagerada. Inclusive, ele fala que o Zé Manuel tem o maior potencial para jogar basquete da equipe da Jovem Pan também, o Rafinha.
Vai, Zé, já que ele falou de você, pode falar, Zé.
De armador, eu vi um armador jogar um americano, que ele tinha uns 7 centímetros a mais do que eu só. Jogava demais o cara.
Hoje eu vi um vídeo fantástico de um rapaz pequenininho assim, Zé. Ele passava a bola por debaixo da perna do outro. Era sensacional.
Não, tô falando sério. Bom, o Fausto, meus amigos, o Rafinha é conterrâneo, né? É lá da terra, da minha terra lá.
Isso.
Ele, eu lembro dele do futebol de salão lá, mamadeira, dente de leite. O cara fazia 60, 70 gols lá nos campeonatos de futebol de salão. Era um talento desde molequinho, né? Saiu de Londrina, foi pro Curitiba, do Curitiba lá pra Alemanha, né? Um grande talento do futebol. Cara super gente boa mesmo, o Mauro tem toda a razão. E mandou muito bem nessa aí. O cara tem que valorizar.
Sem dúvida.
Ele tá mesmo, ele tá disputando o Campeonato Brasileiro. Ele tem que valorizar o Campeonato Brasileiro. É claro que aí, se a gente for colocar ali na balança, tá diferente, né? Você tem que levar em conta outras ligas grandes, especialmente no futebol europeu. Mas eu acho que ele mandou bem aí, valorizando o campeonato que ele está disputando.
Ele falou que vai encerrar no Curitiba a carreira dele, e eu achei sensacional. O melhor treinador para ele, sem dúvida, foi o Guardiola, né? Para ele, o melhor treinador dele foi o Guardiola. E eu não sei se foi esse termo, mas ele foi perguntado ao Jorge Jesus, Bruno. Ele falou que o Jorge Jesus é implicante. Ele falou, ele é implicante. Então, foi esse termo que ele usou mais ou menos por aí. E aí, Bruno? Futebol brasileiro, nosso futebol brasileiro, Bruno. Tá ali, Bruno, na disputa, cabeça a cabeça, Bruno.
Não, ele deu uma bela exagerada, né?
Ninguém foi comigo.
O futebol é assim, ele tá aqui, então ele fala. O time dele tá bem, então você fica mais entusiasmado, né? O time dele é muito bom, foi campeão, enfim. Aí o cara se entusiasma, né? Assim, eu acho que dá para colocar ali sexto, sétimo, oitavo.
Já é bom.
Não sei porquê.
Já é bom.
É bom. Bom. Assim, é um campeonato bom que podia ser até melhor. Ele tem um potencial muito bom. Por exemplo, uma coisa que já atrapalha muito é ele não ser disputado o ano inteiro. Isso aí não faz sentido em termos de liga, para você comparar com os outros. Mas, assim, eu acho que às vezes o brasileiro também ele dá uma exagerada. Em nível técnico, não acho que o brasileiro seja muito melhor que o argentino. Acho que é mais ou menos no mesmo nível. Aqui é mais organizado, né? Aqui tem muita coisa que tem que melhorar, mas comparado com a Argentina, aqui é super organizado. Mas em nível técnico, acho que é mais ou menos igual. Acho que não está muito atrás. Tem, em termos de disputa, também acho que a gente exagera um pouco, né? A gente costuma dizer, tem 10 times que lutam pelo título. Isso é mentira, não tem 10 times que lutam pelo título no campeonato por pontos corridos. Com muita boa vontade, tem 5, que já seria muita coisa, né? Mas acho que ele deu uma exagerada. Mas é um bom campeonato que podia ser melhor do que é ainda.
Mas o que também não foge dos outros, né, Bruno? Pra gente ser bem sincero, o campeonato espanhol são 3, 4 no máximo, mas 3 ali brigando. O italiano é a mesma coisa, o alemão é a mesma coisa. Não foge muito da regra isso, não. Vou falar do Palmeiras nesses minutos finais no Esporte em Discussão. Quero agradecer muito mesmo o pessoal do YouTube. Ó, só tá decolando. O futebol aos poucos vai mostrando a sua cara. Vamos rezar para tudo isso passar de verdade, né? Para que a vacina chegue. Eu tô recebendo notícias boas, sabe? A gente tem que olhar também para notícias boas com relação à vacina. Então vamos torcer de verdade para que isso passe e a gente possa estar no final do ano todos abraçados. Isso eu acho que vai ser o maior Natal da história de todos os natais, Mauro Betti. Se tiver a vacina, Mauro. Mauro! Coincidência ou não, vou falar com você do Palmeiras, Mauro. O paizão pro Deyverson era o Felipão. Agora eu quero ver o Deyverson com o Luxemburgo. Se ele retornar realmente pro Palmeiras, parece que o Palmeiras não tem muita intenção de ficar com o Deyverson, mas o Getafe não quer esticar, né, o tempo com o Deyverson. E aí? E também ele quer ficar na Europa, né? E o Kardec também na parada. E aí, Mauro?
Então, o Deyverson, a questão do Getafe, ele não estava mal, mas a questão da pandemia muda alguma coisa. Como o Arthur Cabral vai ficar até pelo contrato assinado, ele chegou a meta de gols e fez um golaço de bicicleta duas semanas atrás, fez mais um nesse final de semana, ou durante a semana, sei lá, jogo todo dia, tem que ter jogo todo dia pelas circunstâncias e condições. O Deyverson era um cara que poderia ser interessante, mas eu acho que não é a posição prioritária do Palmeiras e não vejo assim, não com bons olhos, eu acho que não é o caso de pensar. Mas já que ele é do Palmeiras, está ali, não sei, de repente a torcida dá uma paz, porque o Deyverson é um negócio impressionante, né? Ele foi importantíssimo na conquista do Deca em 2018 e fez um 19 pavoroso, sobretudo aquele jogo da eliminação diante do Grêmio nas quartas de final da Libertadores no Pacaembu, quando ele entrou no jogo e foi a partida mais patética que eu vi de um jogador do Palmeiras em um tempo só. E convenhamos que... filho da filha, eu vi bastante partida, muitas partidas patéticas e palmeirenses. Mas numa dessas, sei lá, talvez a cabeça no lugar, o Deivinho possa... na cabeça no lugar nunca vai ter. Mas ele se ajeitando um pouquinho mais, talvez ele possa ser interessante.
E aí vem a pergunta...
Mas negócio era negociar o Deyverson.
É, e aí, todo, tá difícil, e aí, né? Todo mundo pergunta a respeito disso, né? Será que você vai buscar no aeroporto Deyverson, Kardec, enfim...
Não, o Kardec eu acho uma boa, seria interessante ter uma história bacana no Palmeiras, saiu meio mal em 2014, mas é um cara que quando jogou no Palmeiras em momentos complicados foi bem. Eu não sei a real condição dele, e não acho que seja uma posição tão prioritária assim, embora ele possa jogar como meio um pouquinho mais atrás, jogador muito inteligente e é um dos jogadores que mais evoluíram. Mas eu repito, eu só vou buscar... Não, eu fui buscar o jogador então mais caro da história do Palmeiras, que era o Borja, e repito, eu não fui buscar o Borja, eu fui me reencontrar com o meu filho, porque dificilmente a gente consegue ir em jogos do Palmeiras, então a gente foi algo mais legal, que era buscar o Borja às 5 da manhã em Cumbica.
Tá falado, e aí, Bruno?
Então, o Deyverson tem que saber bem o que vem junto, né? Ele é um jogador que tem... Ó, tocaram o telefone aqui, tirado já. Ele é um jogador que tem sua qualidade, não acho que ele seja um jogador tão ruim, né, como ficou retratado, principalmente na saída dele, ele teve seus bons momentos, mas ao mesmo tempo ele pode, no meio do jogo, dar uma cabeçada em alguém, ele pode dar uma cotovelada e ser expulso, isso também você tem que levar em conta. Mas acho que tanto ele como o Borja, que foi citado, acho que eles sofreram muito por expectativa criada, aí mais o Borja do que ele. Expectativa em relação ao Palmeiras, por ser um time rico, então... sempre acham que tem que ganhar tudo de qualquer jeito, tem que ser campeão todo ano, tem que ganhar Libertadores, tem que ganhar Mundial, tem que ganhar tudo. E o Borja pelo que pagaram nele, né? Porque tanto o Deyverson quanto o Borja tiveram seus bons momentos. É que esperavam, principalmente do Borja, um super craque, que ele não é. Mas ele foi artilheiro da Libertadores em 18, foi artilheiro do Paulista, foi artilheiro do time no ano. E o Deyverson em 18 também teve boa participação. São jogadores bons, mas também o Deyverson ele tem um lado que talvez não compense... o que ele entrega em campo.
Zé, eu vou judiar de você, vou pedir pra você bem curtinho, Zé, que eu vou chamar a Nani Cox já já no jornalismo. Pode falar do Deyverson, Zé.
É curtinho mesmo, porque não merece tanto tempo, não. Acho que o Palmeiras deve fazer o esforço que der aí pra ver se arruma um time lá na Europa, deixa ele por lá.
Tá falado. Nani Cox, jornalismo Jovem Pan, tudo bem, Nani?
Tudo bem, Fausto, boa tarde para todo mundo que acompanha. O México registrou agora um terremoto com epicentro no estado de Oaxaca, que é no sul do país. De acordo com o Sistema Sismológico Nacional, foi de magnitude 7.5 e, de acordo com o Serviço Sismológico dos Estados Unidos, foi 7.4 graus de intensidade. Pela pouca profundidade do epicentro do tremor, são 23 quilômetros abaixo da superfície, estima-se que pode haver danos físicos e também mortes, mas ainda não temos essas informações. Um alerta foi ativado na cidade do México um pouco antes dos tremores, então as pessoas saíram, os prédios balançaram, as pessoas saíram às ruas, então a gente vai ficar de olho aí para essas informações sobre possíveis feridos e mortos. E também é uma última informação só que a costa pacífica do México, Guatemala, Honduras e El Salvador estão com alerta aí para possíveis tsunamis. Falso.
Tá certo, vamos torcer para que nada de mais grave além disso aconteça, né, com a população.
Exatamente.
Muito obrigado, Nani. Aliás, teve um terremoto aqui na América do Sul, não lembro aonde foi, eu tava transmitindo um jogo, o Mauro, o Bruno, acho que o Bruno tava no jogo comigo, Zé, tava aqui na
Palmeiras,
rádio.
Palmeiras e Fluminense e Palmeiras, semifinal da Copa do Brasil, isso. Jogo de ida, 2015.
O Nilson César tava lá na redação, eu lembro bem disso, e foi no momento de um gol, lembra, Mauro? Eu tava gritando gol. Eu tava gol gritando gol e tremeu, eu fui o único que não senti.
Foi porque você é louco como todo narrador. Tava eu, você, Fred Júnior. Eu comecei a ficar meio com enjoado. Dor de barriga. Eu falei, pô, deve ser o Palmeiras tomando gol. Aí virei pro Fred e o Fred falou, também tô mal. Aí você falou, beleza, você tava vermelho, não, narrando gol e tal. Eu virei pra técnica, a técnica falou, eu também. Aí eu abri a porta e falei, é ar-condicionado com problema. Daí eu lembrei uma coisa que havia acontecido em 31 de março de 87. Cara... Isso sabe o que pode ser aqui na região da Paulista? Tremor de terra no Chile. Eu botei temblor de terra no Twitter, já estava bombando. Eu falei, cara, foi porque foi o que aconteceu lá em 87. Qualquer tremor, por exemplo, no Chile, dá repercussão na Avenida Paulista.
Mas foi maluco, porque foi muito forte. Não foi pouquinho, não. Foi forte aqui. Ô, Bruno Prado, um grande abraço para você, Bruno. Tamo junto. Valeu, Zé Manuel. Grande abraço. O cabelo tá bonito, Zé. Ô Mauro, grande abraço. De quem é essa camisa, Mauro?
Essa aqui é do Rubin Kazan, da Rússia. E por que você não falou que meu cabelo tá bonito?
É, porque...
A gente volta amanhã.
Grande abraço. Tem que tomar cuidado pra falar as coisas hoje. Grande abraço. Até mais. Até amanhã. Tchau, tchau.